Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam super bem. E para quem não sabe, nós somos um projeto de extensão do curso de fisioterapia do IFRJ, Campus Realengo, que tem como objetivo discutir temas interessantes para a formação acadêmica, de aluno para aluno. Temos entrevistado diversos nomes importantes da fisioterapia e hoje estamos de volta com a parte 2 do nosso episódio sobre estratégias de estudo com a doutora Ana Maria Siriani. Formada em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, ela é membro do Centro de Desenvolvimento Docente para o Ensino da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e host do podcast Aprender e Ensinar do portal Físio em Ortopedia. Atualmente, é professora de Cinesiologia, Biomecânica e Dor na Universidade de São Paulo. Feitas as apresentações, seja bem-vinda, Ana Maria!
Olá, muito obrigada a todo mundo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada, meninas.
Então, Ana Maria, continuando o nosso bate-papo com uma pergunta sobre um costume para algumas pessoas, que é ouvir música durante o estudo. É verdade que esse hábito melhora a concentração?
Depende. Depende do quanto você é concentrado, do quanto aquilo te ajuda.
Eu sou uma que amo, gente, eu consigo estudar ouvir música sem letra, né? Que essa é a minha estratégia, por isso que é uma coisa que eu amo. Que eu ouço música clássica tranquilamente. Eu fazia simulado do Enem ouvindo música, ou música clássica, ou música sem letra. Poderia ser uma música animada. Normalmente eu colocava música em inglês também, porque
Eu sou
normalmente.
dessas. Se
É, se
eu
você.
souber a letra, eu começo a cantar junto. Aí acabou o estudo, entendeu? Então não pode
Sim.
ter letra, ou tem que ser uma letra que eu não vou conseguir cantar junto fácil. Então tem umas músicas em inglês que são bem assim, mas. É, sim, existe alguns estudos mostrando que tem estilos de música que ajudam a gente a memorizar, principalmente os estilos de música instrumental e o instrumental mais clássico. Tanto que tem uma rádio que chama Brain FM, Brain de Cérebro. Nesta rádio, a promessa é que eles têm músicas que foram construídas de propósito para ativar o cérebro e deixar ele mais aberta à memorização. Até onde eu me lembro, ela é uma assinatura, ela é paga, ela não é gratuita, essa Brain FM, sabe? Mas deve ter na internet algum canal que fornece esse tipo de música gratuita.
YouTube, galera, acho que mais
Como eu sou uma pessoa meio perturbada, assim, muito agitada, eu procuro, quando eu preciso de bastante concentração, eu procuro diminuir o número de input. Menos coisa ao meu redor, sabe? Porque eu me distraio facilmente, então eu não uso a estratégia de música, mas tem pesquisa e tem inclusive rádios especializadas só para fornecer músicas com frequências que são adequadas para estimular o cérebro.
Eu, inclusive, utilizava muito no YouTube, colocava músicas para estudar. E normalmente eram músicas clássicas, sim. A maioria dos canais colocavam isso pra
Então,
gente. Eu, maravilhoso. E qual a sua opinião sobre o uso de fármacos como Ritalina e cafeína, energéticos e outras substâncias para melhorar a atenção?
100% honesta, tá? Eu
Ok.
acho que para quem tem a necessidade diagnosticada por um profissional sério, o fármaco tá aí para ajudar. É como a pessoa que tem dor. A gente tem muito paciente com dor crônica que não quer tomar os remédios, que acha que de alguma forma vai ficar sobre a ação farmacológica desses medicamentos e que isso pode perturbar a consciência ou qualquer coisa assim. Mas o que tem acontecido, e até tem um documentário, não vou lembrar nesse momento o nome, mas eu acho que é Pills. É
Sei que
Pills?
é o
Take
seus
your pills, é. Esse documentário mostra uma realidade muito diferente, que é um uso desse tipo de medicação sem a necessidade, né? E a gente não sabe ainda como é que é o uso crônico dessas coisas, porque elas, inclusive, não estão no mercado há tanto tempo para a gente ter ideia do que vai acontecer com essas pessoas que estão usando sem a indicação necessária. Eu acho o seguinte, a gente vive num mundo feito para roubar a nossa atenção. De forma geral, as músicas roubam nossa atenção, as capas dos livros numa livraria. Quem gosta de livro, por exemplo, hoje entra numa livraria e fica perdido, porque as capas são lindas, elas são todas chamativas. Você olha, parece que você quer comprar tudo. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Eu, às vezes, tenho a sensação de que eu sou capaz de comprar a livraria, porque isso tudo está sendo pensado por alguém que conhece o funcionamento do cérebro para a gente cair nessa coisa, né? Para a gente ser. No inglês eles usam a palavra engaged, para você ser enganchado mesmo. Então eu acho que a gente deveria, e aí é uma preocupação do grupo, sabe? Professores e alunos. Se tem tanto conhecimento hoje disponível mais fácil, quanto que é necessário memorizar? Quanto daquilo que a gente estuda precisa ficar numa memória onde a gente pode recuperar? Quanto a gente não deve investir em ensinar nossos alunos a pesquisar bem fontes confiáveis, como a gente estava falando agora? Talvez uma estratégia, talvez, perdão, um objetivo de aprendizagem mais importante do que memorizar seja saber onde procurar de forma confiável. Porque a pressão para usar esse tipo de medicamento, ela reside em duas coisas principalmente. Alguém está sendo cobrado de um conhecimento que não está dando conta de adquirir da maneira natural. E você está muito distraído por muitas coisas que estão ao redor. Então só tem duas formas: a gente assumir que não dá para prestar atenção em tudo. E escolher onde a gente vai botar os nossos esforços. E cada fase da vida, você vai pôr seus esforços em lugares diferentes. Então, vocês estão na graduação agora, é a hora do ensino formal, técnico, hora de aula para estudar, um pouco menos de tempo para estudar aquilo que dá vontade, né? O autodirigido mesmo para as nossas curiosidades, para os desejos, para as áreas de preferência. Primeiro, precisa formar numa graduação generalista, e depois você vai ter essa oportunidade. Então, primeiro, saber respeitar isso. E segundo, a universidade, os cursos de nível superior se organizarem para que o aprendizado seja compatível com a era que a gente está vivendo, né? Em que os estudantes precisam conhecer minimamente a anatomia do corpo humano, mas detalhes dos ligamentos do pé, da mão. O quanto que a gente precisa saber isso tudo em detalhes, certo? O quanto que não é mais importante a gente conseguir passar o geral e ensinar os estudantes na hora que ele tem um caso clínico, aí sim, aí então você vai sentar e vai estudar e você sabe como localizar todos os ligamentos do pé que podem estar envolvidos, por exemplo, numa amputação de Lystrague, sabe? Então. Mas é uma decisão difícil porque o mundo está correndo lá fora, inclusive para os professores. A gente está agora tentando entender, depois do bololô da pandemia, o que que a gente vai fazer com as aulas que ficaram gravadas, né? Como a gente pode aproveitar o ensino híbrido, quanto de autonomia a gente pode dar para os estudantes, o que que realmente é fundamental e necessário, e o que que é uma coisa que pode ser pesquisada caso a caso. Nós também estamos vivendo esse mesmo momento que vocês estão vivendo, que é tão conturbado, a gente também está tentando se entender, sabe? Mas eu vejo com muito otimismo o futuro. Eu acho que 2021 foi o ano do híbrido, 2022 também, e agora a gente vai começar a organizar melhor a nossa cabeça para oferecer oportunidades de ensino híbridas, mesclado, presencial e coisas gravadas, e ensinar vocês a serem mais autônomos para estudar, sabe? Eu tenho essa fé.
Sim. Amém. Eu achei interessante o que você falou, né, sobre o professor. Ele, na verdade, os professores são os nossos facilitadores. Eles vão mediar esse nosso contato pela primeira vez com um assunto totalmente novo para a maioria das pessoas, né? Que às vezes estão na primeira graduação ou na primeira vez naquele curso mesmo. E esses usos desses fármacos, como foi citado, né, nesse documentário da Netflix, que é Take Your Pills, ele fala muito sobre esse uso indiscriminado, né, desses fármacos. por pessoas que estavam ali sobrecarregadas, às vezes pelo excesso de cobrança da família, pelo que você quer alcançar, postos nos Estados Unidos que são muito, concorridos em escolas, em faculdades, porque é diferente daqui. Inclusive aqui no Brasil também, né? Um Enem da vida, quantas pessoas você vai disputar sua vaga, mas a gente tem que ser o nosso aliado, né? Você tem que ver que tudo vai interferir na sua saúde, tudo que você faz vai ter uma consequência. Então, realmente, é muito mais proveitoso a gente aprender a otimizar esse tempo e utilizar, as formas, as estratégias certas de estudo para a gente não se prejudicar futuramente e conseguir os nossos sonhos, realizar nossos projetos. E você falou sobre as fontes, que é uma das perguntas também, né? Que isso é muito importante porque você diminui o tempo que você vai perder. Por exemplo, se eu tenho um site seguro X e um Y, para que que eu vou perder meu tempo igual uma coisa que eu ouvia falar dos professores de cursinho, que era nunca procure o mesmo assunto em 10 sites. Você vai perder muito tempo. Se minimize em 3, em 2,
Exato. É, porque
porque...
imagina, por exemplo, você estudando anatomia no Sobota, no Yokum, e sabe? Sim, tipo, é a mesma anatomia, gente. Hello. O máximo que pode acontecer é você pegar duas nóminas e ainda ficar confuso, sabe?
E você falou sobre os músculos, né? Às vezes da mão, do pé, são muita coisa para você memorizar. E aí a gente fica assim: qual que é o importante? Eu vejo isso muito no IF, que eles têm esse cuidado de falar assim: priorizem isso. E aí, mais para frente vocês vão aprofundar nesse assunto. Então a gente tem nesse começo, pelo menos nesse começo, eu posso falar por mim e acho que pela turma que eu entrei, a gente nesse começo da graduação tá tendo isso, é o mais generalista. E a gente aprofunda às vezes quando necessário, sim, mas é mais para frente, mais para frente na graduação, que a gente vai aprofundar aquilo para também não surtar, né, gente? Porque
Não
não dá.
surtar, exatamente. Porque veja, eu sou professora de cinesiologia. A minha área de pesquisa é ombro. Eu não dou aula de cinesiologia de ombro. Por quê? Porque eu sei tantos detalhes que a chance de eu chegar na sala de aula e dar uma aula para os alunos que está num nível de pós-graduação é muito grande. O nível de detalhamento que eu conheço é muito alto. Então, eu deixo os meus alunos de pós, que estão aprendendo aquilo, fazerem essas aulas. E eu fico observando. Então, os alunos sempre estranham. Eles falam assim: nossa, a professora Ana Maria nunca dá aula de cinésio de ombro. Mas é por causa disso. Porque se eu pegar para falar, eu vou falar num nível absurdo. E eu adoro dar aula de pé. Eu adoro a cinesiologia do pé. Eu acho uma das coisas mais lindas do corpo humano a coisa de que os torques vêm de plano frontal e vai para plano transverso. E aí tem uma articulação que funciona feito uma engrenagem de 45 graus, sabe? É uma coisa linda. Então, quando eu estou dando aula de pé, eu sempre corro esse risco, sabe? De falar todos os ligamentos, falar o mecanismo de parafuso que tem no tálamo e no calcâneo, que eu acho simplesmente fascinante aquilo. Mas pode ser que o coitado do aluno fique mais perdido do que qualquer coisa, entendeu? Então eu sempre tenho que me controlar, porque a gente se empolga com as coisas que a gente gosta e sabe mais, sabe? Então
Com
tem isso
certeza.
também.
Verdade. E aí, quais os melhores locais para pesquisa de conteúdos seguros na internet e aplicativos de estudo você indica para os estudantes de saúde?
Aplicativo de estudo.
Aproveitando esse gancho, né, de fontes seguras que a gente precisa.
Ó, fonte segura para conhecimento da área de saúde são, sem dúvida, os artigos publicados e indexados. Lembrando que cada pesquisa científica tem aí a necessidade de controlar o método para ter uma resposta mais pertinho da realidade. E estar publicado numa boa revista nem sempre garante que aquele estudo foi o melhor, o mais bem conduzido dentro daquela área. Por isso, de novo, eu queria reforçar para quem está estudando a gente a importância do professor ensinar a curadoria do conhecimento. Se o professor ensina para vocês como ler um artigo científico, não importa se você pegou ele na base Cielo, que é uma base da América Latina, ou na PubMed, que é uma base mundial em língua inglesa, ao ler esses artigos, você aprende. Você tem a capacidade de fazer o julgamento de qual deles é melhor, porque tem coisas muito boas indexadas exclusivamente na América Latina, coisas muito boas indexadas nas bases internacionais. Então, mais do que só onde está o que é melhor, a gente já precisa aprender como separar o que é bom do que é ruim quando o assunto é artigo científico. E cada artigo científico tem algumas características. Se é um artigo do tipo RCT, né, ou randomizado controlado, que são artigos normalmente para ver efetividade de tratamento, a gente tem lá 11 perguntas para fazer para ver se aquele artigo é mais ou menos confiável o que está dentro dele. Então, para cada um vai ser de um jeito. Então, não é uma resposta muito simples. Mas quando você tiver estudando, é importante perceber uma coisa, e acho que essa é uma dica de ouro para tudo. Na saúde, tudo é mais complexo. Então, se alguém está falando para você, olha, a dor no ombro vem daqui, ó, provavelmente ela está fazendo uma redução muito drástica daquilo que ela está falando, sabe? Mesmo uma diabetes pode não ser exclusivamente uma insuficiência de liberação de insulina. Ela pode ser, inclusive, uma falta de habilidade captura do sistema para tirar essa glicose do sangue. Então, em saúde, nada tem respostas muito simplistas. Quando a pessoa está lendo algo que parece muito simples e que aquilo responde muito fácil uma questão de saúde, isso aí já é um bom motivo para você dar uma desconfiada, sabe? Será que é isso mesmo? Será que eu não deveria ler em mais algum lugar? Porque nunca é simples, nunca é simples. Um paciente que não quer fazer exercício, ele pode ter uma baixa autoeficácia, ele pode não ter suporte social, ele pode não ver significado na melhora dele, ele pode estar passando por um processo depressivo. Então, nunca é uma única resposta, sabe? E aí, acho que essa é a forma mais importante da gente olhar as respostas que a gente encontra nas redes sociais. E mesmo em sites, em artigos científicos, quando as pessoas relacionam uma única resposta, provavelmente isso não está de acordo com a realidade. Tem uma frase muito boa que o Rafael Alaite, que também é lá do Fisio em Ortopedia, sempre fala. E eu vou roubar dele hoje. Eu não sei o autor e ele também nunca lembra quando ele fala. Para todo problema complexo, existe uma resposta simples e muito elegante. E provavelmente muito errada. É profundo isso, não é?
Com certeza.
Acho que essa é uma boa forma da gente pensar. Porque, independente de onde você estiver lendo, às vezes um bom livro, texto, pode ter conteúdo muito importante para fundamentar, para iniciar a leitura, para pegar os primeiros conceitos, como é, por exemplo, os livros de fisiologia, de bioquímica, de anatomia, até mesmo um bom livro de ortopedia, se ele tiver atualizado, ele pode ser uma boa fonte de início dos estudos. Estudar numa fonte só é ruim, você deveria conseguir diversificar um pouquinho. E toda vez que você estiver diante de respostas muito simples, desconfia. Desconfia, porque saúde não costuma ser um negócio simples.
Então, galera, o corpo humano é uma máquina. Então, se for algo muito simples responder nessa máquina, a gente confia.
É isso.
E caminhando para o fim, que pena, tá tão gostoso. Mas, assim, a pergunta é: como você dividiria um tempo de 2 horas para aprender um conteúdo?
Eu faria aprendizado espaçada. Um bloco de uns 15, 20 minutos, rapidinho, uma leitura bem profunda, um intervalo. Voltaria para tentar recordar aquilo que eu acabei de ler, ouvir ou anotar. Mais um intervalinho e voltaria para tentar, principalmente, escrever com as minhas palavras o que eu acabei de entender. E tem uma pergunta nas profissões de saúde que eu acho que toda vez que a gente está estudando, a gente deveria se fazer, que é: onde mais eu posso usar esse assunto? Porque isso vai fazer você buscar associações no seu cérebro. Ah, isso serve para adulto e para criança? Isso serve para idoso? Isso serve para atleta? Ah, esse treinamento, ele serve só para força? Ou se eu modificar o número de repetições e a carga, eu consigo fazer resistência com o mesmo movimento? Sabe? Se você começar a se perguntar onde mais aquele tópico vai, você aumenta o número de associações no cérebro. E o cérebro adora associações. Ele adora, 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 adora associações. É por isso que às vezes você se lembra de uma frase no livro em que coluna ela tava, né? Às vezes fala assim, nossa, eu li isso aqui e ela tava, a frase tava assim, ó, na coluninha da esquerda, assim, mais para cima da página, sabe? É uma associação, visual, espacial. Uma outra estratégia que a gente não falou, mas posso deixar aqui de bônus, é quando você estiver estudando para uma prova que tá muito difícil, pegue post-it. Escreve um conceito ou algo que você precisa lembrar, um por vez, e prega num determinado lugar da casa. E passa revisando. Quando você estiver na prova, você vai lembrar em que lugar da casa estava a resposta.
Essa estratégia de post-it é muito legal.
É
Eu
muito
sei
legal.
que funciona, gente.
É, e tem um nome, chama Castelo do Aprendizado, Casa do Aprendizado, um negócio assim. Que é justamente a associação entre o conteúdo e um espaço geográfico, um lugar, né? Então, essa é uma última, estratégia.
Essa é só assim, o que você falou sobre o cérebro, a associação, me vem aquela imagem que acho que todo mundo já viu. Com o cérebro e várias luzinhas, né? No cérebro, assim. Acho que aquilo ali resume, é muito lindo, né? Aqueles neurônios e todo aquele sinapse e assim, nosso
É.
cérebro, gente.
Quanto
Maravilhoso.
mais sinapses, mais memória, né? E para algumas pessoas, às vezes é a memória auditiva, como eu disse que é de preferência, às vezes é a memória espacial, às vezes é a memória emocional. Então, por que que a gente lembra de cor telefones de pessoas que a gente gosta muito e esquece outros? Porque tem uma memória afetiva ligada com aquilo. Então, fazer associações é muito legal. Essa pergunta no final do estudo, onde mais isso pode se encaixar, vai levar você a criar associações. E você pode fazer associações diferentes, do tipo, esse movimento é cadeia aberta ou fechada? Sabe? E aí
Ai,
essas associações vão fazendo seu cérebro pipocar de atividade cerebral e vão ajudar muito a guardar coisas para a hora que elas precisarem ser resgatadas.
você falou, me lembrou agora de cinese, que a gente está no período. Você dá aula de cinese, né? E uma parte aqui do Fisiocast é do segundo, e a gente está nessa matéria aí, cadeia fechada, cadeia aberta, sobre isso.
Adoro.
Mas é bom, é bom. E para finalizar, né, a nossa última perguntinha é um livro que nós estudantes precisamos ler. E se você se lembrou também de um aplicativo, né, de sobre saúde que você utiliza, se você já viu algum aluno utilizando, para ficar de indicação para a galera.
Sobre aplicativos, tem muitos aplicativos interessantes. Eu gosto muito de um que é o Evernote. Por que que eu gosto do Evernote? Ele é um caderno virtual onde você pode guardar as coisas por assunto, e inclusive pode salvar páginas na internet, links de podcast. Então, depois você quer estudar alguma coisa, você deixou salvo nesse lugar. Ele é legal também porque você pode escanear suas anotações manuais. Então, uma das coisas que as pessoas não gostam de ter caderno é porque depois acha que vai perder, vai ficar sem, sabe? Então, uma forma de você não perder as suas anotações é usar o Evernote. Só com o celular você tira uma foto, ele escaneia e guarda para você. Então, se essa é uma objeção, né, para não usar um caderno físico, você toma notas na mão e depois você escaneia para guardar isso tudo e ficar com isso salvo para você, tá? Eu gosto muito desse aplicativo para estudar. Ó, vou recomendar um livro que eu sei que é muito útil. Eu já li ele todo e aqui tem ainda não só dicas como aquela que você deu no começo a respeito de organizar o espaço de estudo, mas também dicas a respeito de como controlar o estresse antes da prova. Ele chama Você Sabe Estudar? O autor é Cláudio de Moura Castro, da editora Penso. Esse livro é muito bom. Ele vai falar de aprendizagem espaçada, ele vai falar de estilos de aprendizagem e imersão, ele vai falar do tempo dedicado a conteúdos mais densos, mais difíceis, vai falar da importância de fazer uma estratégia que a gente chama peer learning, que é estudar em grupo e em que momento ela é melhor para cada uma das pessoas. Então, é um livro muito bacana. Eu recomendo muito para os graduandos, principalmente aquelas pessoas que sentem que nunca tiveram uma orientação a respeito de como estudar melhor.
Legal, bem bacana. E assim, isso é muito importante para a gente realmente começar a valorizar essa organização do estudo, de aprender mesmo nesses livros.
É bem legal, assim, ele reúne muitas estratégias consolidadas na literatura científica de aprendizagem e neurobiologia. Então, eu recomendo por causa disso. Mas, sem dúvida, tem muita coisa distribuída na internet que pode ser utilizada também. Tem a Thaís Godinho, ela é uma especialista em organização pessoal e produtividade. E não é produtivismo, é produtividade compassiva, segundo ela. Ela tem muito essa coisa de entender, sabe, o quanto que é importante o descanso, o quanto que a multitarefa deixa a gente cansado. E a Thaís Godinho, no YouTube dela, tem uma playlist só sobre a organização dos estudos. Se vocês quiserem ver também, é muito legal. Lá dentro tem uma aula da Liz Kimura, que é a maior especialista brasileira em mapas mentais. Uma aula bem bacana também para quem quiser estudar como é que faz mapas mentais, para quem é mais visual, gosta de canetas coloridas, rascunhos, desenhos. É uma aula incrível, é uma aula incrível, tá? E acho que é isso. Acho que vale a pena investir um tempo aprendendo a estudar e a aprender, porque economiza tempo depois.
Ah, gente, foi ótimo. É, eu vou deixar esse momento agora para você dar uma despedida. Se você quiser, falar seu Instagram, sobre o podcast, onde encontrar as plataformas. E vocês, galera, que estão ouvindo a gente aqui, fiquem ligados no nosso Insta. A gente vai pegar os principais tópicos, as principais, dicas que a Ana Maria passou. A gente vai fazer um post lá no Insta. Então, ó, fiquem ligados no nosso Insta. E você pode agora dar a sua despedida para a gente e falar um pouco sobre o seu podcast também.
Isso. Antes de eu me despedir, eu queria contar, né, que a gente estava falando de pesquisa a respeito de aprendizado. Há um tempo atrás eu estava estudando a questão de quais são as coisas que tornam profissionais de saúde profissionais que tomam decisão baseada em dados científicos. Porque o que a gente percebe é que todo profissional de saúde, ao longo da graduação, aprende o que é pesquisa, ou porque lê um artigo científico, ou porque vê os professores falando disso. Então, eu queria entender o que que leva um profissional de saúde a não escolher protocolos de atendimento que são basicamente compostos por intervenções que têm comprovação científica. A gente tem muito profissional de saúde que ainda escolhe fazer intervenções à base, né, a maior parte do tratamento. São tratamentos que não têm base científica. E eu estava estudando para entender melhor isso. E eu encontrei uma revisão sistemática de literatura que fala da importância do ambiente educacional baseado em pesquisa para alunos da fisioterapia e da terapia ocupacional. Tem 27 artigos dentro dessa, revisão, e lá eles falam da importância que tem o aluno ter contato com literatura científica ao longo da graduação. Então, quando o professor pede para ler uma revisão sistemática, quando o professor pede para pesquisar num artigo científico, essas atividades de aprendizado que incluem o paper, a publicação científica. E uma outra coisa que tinha lá era a importância de estar engajado num projeto de pesquisa. Ser participante, está numa iniciação científica ou está fazendo bem o seu TCC. Que eu sei que na graduação muita gente preferia a morte do TCC, né? Preferia que o TCC fosse uma matéria eliminada da graduação. Na maior parte das escolas do Brasil de fisioterapia, o TCC é a única oportunidade sistemática, né, garantida de que o aluno vai ter que em algum momento se deparar com o ambiente de pesquisa. E isso parece ser muito importante para nós, para depois, quando você está formado, você tomar decisões mais baseadas em ciência. Lembrando que não interessa a outras pessoas, que também são profissionais de saúde, que fisioterapeutas sejam autônomos, livres para fazer diagnóstico, livres para pedir um exame clínico, um exame de imagem. Outros profissionais de saúde não querem que a gente faça essas coisas. Então, a gente precisa cuidar da qualidade do formado, para esse formado em graduação fisioterapeuta ter uma ótima qualidade técnica e científica, para a gente lá fora no mercado colocar a profissão num patamar de respeitabilidade, reconhecimento pela sociedade, inclusive para a gente continuar trabalhando de maneira autônoma, para não virem coisas feito ato médico, feito aquele negócio que aconteceu no Ministério Público, que só se reverteu agora no final do ano, da gente poder assinar as nossas prescrições. Então, eu queria que todo graduando que está me ouvindo lembrasse da importância do TCC como parte dessa autonomia profissional. Então, não briguem com seu professor, façam sua pesquisa bonitinho, se esforcem para se desenvolver do ponto de vista científico. E lá no podcast Aprender e Ensinar, os episódios 56, 57 e 58 falam a respeito da diferença de ler um artigo que é científico e não, a respeito da importância desse ambiente educacional de pesquisa e como que um clube de leitura de artigos científicos pode te ajudar a se tornar um profissional que trabalha informado por ciência. Então, episódio 5, 6, 5, 7 e 5, 8 é uma trilogia só falando de como se tornar um profissional que vai usar a ciência na prática clínica. O meu arroba é arroba Ana Maria Siriane, tudo juntinho mesmo, e eu fico lá sempre à disposição para responder dúvidas, para dar dicas de estudo, para divulgar o podcast e para falar de dor e de ombro. Estou por lá, quem quiser, é só passar e mandar uma conversa ou na DM ou nas caixinhas que sempre estão abertas. Queria agradecer muito, viu, meninas? É um assunto que eu gosto muito, se deixar eu falo 2 horas de episódio.
A gente é que agradece, Ana Maria. Muito obrigada pela disponibilidade, a parceria com a gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Você que ficou até esse momento conosco. E até o próximo Fisiocast. Tchau, galera!
Tchau.